Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Gastronodicas no ar para você que está no YouTube da Band News FM ou ouvindo nas plataformas de podcast. Bianca Teixeira, tudo bem, Bibi?
Tudo lindo, imagina, tô com um chefe aqui na minha frente poderoso. Olha, ele não é de Belém, não é de Sergipe, não é do Piauí, mas o nome dele é... Danilo Pará.
Esse trocadilho
Bom, não,
é novo.
Daqui, não, esse aí é novo. Esse
cara
é
chegou novo. Bem, chegou bem, com uma comida maravilhosa. E você sabe, Lacerda, que ele ganhou Chefe Revelação 2023 pelo Rio Gastronomia. Estou um time, olha, de jurados, poderoso. E eu estava falando nos bastidores que vários chefes que a gente trouxe no programa nos últimos 2 meses, eu sondava, e o chefe aí... Dois muito mega ultra blaster importantes falaram. Danilo Pará. Falei, cara, esse cara tem que ir um Gastronodicas.
Sim.
Antes dele ganhar. Depois ganhou, então eu falei assim, querido, ele é o primeiro da série.
Pô, que legal.
Que prazer ter você aqui, chefe. Incrível.
Prazer todo meu.
Você acabou de inaugurar o Rudá recentemente, né? Que já é um sucesso na cidade. O Rio de Janeiro só comenta no Rudá. Gustavo Gil, parabéns. Que tem o seu dedo, esse grupo maravilhoso que você hoje faz parte, né?
Grupo Trema.
Grupo Trema. E maravilhoso, você é tão jovem, eu levei um susto. Você tá me achando cara de velho? Quando eu perguntei pra ele, você tem quantos? Ele falou, 30? Queria morrer.
É, revelação.
Falei, vou embora. Esquece, cancela o Gastronodicas. Porque tanta história incrível,
sim,
né? Porque normalmente você vê um chefe, um cozinheiro, sim, jovem. Mas você vê, quando você passa cozinheiro barra chefe, que você já começa a ver... calcular o CMV, já começa a entender a administração do restaurante, já começa a entender o que a gente estava falando sobre mercado, que eu acho que hoje é uma obrigação, de fato. Uhum. Se você tem, almeja, quem sabe, daqui a 10 anos abrir o seu restaurante, né? É um caminho que você está trilhando de conhecimento. E hoje, para você liderar uma equipe dentro de um segmento, você tem que, no mínimo, entender o segmento. Não existe não entender.
Exatamente.
E eu quero que você conte essa história maravilhosa que Lacerda, ele está olhando para a coxinha. Gastronodicas, queridos. A coxinha vai vir andando até a boca dele, já, pulando.
Eu acho que desenho animado assim.
Não, essa coxinha vai ter uma briga, porque eu também vou querer comer. É. Essa daí é um xodó.
A redação inteira já está de olho. E você com essa história incrível, porque você começou já vendo a sua mãe, que já trabalhava com isso, e naquela época se falava... Banquete.
Uhum.
É. Ou banquete para 50 pessoas, banquete para 30. E o Danilo já vem acompanhando essa história desde sempre, né?
Eu cresci vendo minha mãe fazer isso. Minha avó, né, ela fazia um pouco disso também em casa. Minha avó, ela era herveira, né? Como é que o pessoal chama, né? Alguém estava com alguma dor de cabeça, dor de barriga, ela tinha uma erva na casa dela que ela dava, fazia
gente,
um chá.
Gente, era
igual
aquela Sassenach, igual Outlander.
Eu vou te falar que até hoje eu vou na feira e eu pergunto, eu vou na herveira, eu falo assim, pô, o que que tem aqui? Pô, tô com dor na perna, tô com alguma coisa. Ela vem e fala, cara, toma um chá disso aqui.
É, porque antigamente tem essa série Outlander, de que é 1800 e tal, que as herveiras eram tratadas como bruxas.
Uhum. Era como se fosse
pra Inquisição, mas elas eram curandeiras.
Mas isso é um conhecimento, né? Que a gente foi perdendo durante o tempo, né? Hoje em dia é uma coisa que, assim, eu super admiro, mas é um conhecimento que eu já não tenho mais. É difícil você ver alguém da minha geração com esse tipo de... Sabendo, né? Entendendo.
Verdade.
Então, assim, minha avó, ela era essa figura, né? E aí ela tinha horta na casa dela, ela tinha bastante árvore na casa dela. Então, assim, era uma coisa que eu cresci olhando minha avó plantar, olhando minha avó, sabe, colher, pegar da horta para temperar as coisas. Então, eu cresci tendo essa visão da minha avó e vendo minha mãe também enquanto cozinheira profissional. Minha mãe começou a cozinhar... Quando eu nasci, praticamente um pouquinho depois que eu nasci, minha mãe virou cozinheira, né? Então, eu cresci, passei a minha vida inteira com a minha mãe se relacionando com a cozinha.
E a cozinha, no caso da família de vocês, ela foi transformadora, que deve ter sido a ferramenta de vocês.
Foi o que manteve a casa, assim, porque nessa época morava eu, meu irmão e minha mãe. Assim,
Zona Oeste do Rio.
Zona Oeste do Rio é um cenário, assim, cara, comum.
Sim.
Da realidade do carioca suburbana, assim, sabe? É uma família, assim, de 3, às vezes de 2, e a mãe solteira. Uhum. Então, assim, a minha mãe, ela foi essa figura, né? onde a provedora, a pessoa que trabalhou e a cozinha...
A famosa pãe, né? Pai, mãe.
E a cozinha...
Transformando.
A cozinha foi esse papel, né? Então, assim, eu sempre tive a cozinha como um fator de proteção, né?
Exatamente.
A cozinha botava comida lá em casa, né? Então, assim, minha mãe saía para cozinhar e automaticamente ela passava ali algumas coisas, porque a gente, nessa época, ainda não saía para cozinhar com ela, então a gente ficava lá. Eu cresci vendo minha avó, porque minha avó que às vezes olhava, ajudava. Então, a gente tinha uma rede de apoio familiar e aí eu cresci vendo minha avó fazendo e minha mãe trabalhando com isso. E quando eu tive a oportunidade, eu fui trabalhar com ela nos jantares que ela fazia, nos banquetes. E aí, eu não parei mais.
Não, e olha que delícia. Ele foi morar em Búzios. Durante uns bons anos, 7 anos.
Foi em sete anos, mais ou menos, eu morei em Búzios. Fui para lá, adolescente, final da adolescência, né? Já jovem, quase adulto. Uhum. E aí, fui trabalhar também. Lá eu comecei a trabalhar... assim, oficialmente dentro de cozinha, né? Com meus 16, 17 anos, fui trabalhar com a minha mãe no restaurante que ela chefiava, comecei com ela, assim, fiquei
você
um tempinho...
Você vê o quanto a sua mãe confiava em você.
Exatamente. Cara, e foi, assim, mas ela também não passava pano, não, minha mãe era... ela falava assim, ah, não sei o que, mãe. Mãe, não, aqui sou chefe Silvia, pra você, mãe em casa. Ela falou, tá bom. Tudo certo.
Ela não dava mole, não. Qual o nome da sua mãe?
Silvia de
Dona
Jesus.
Dona Silvia, chefe Silvia, hein? Jesus amado, hein?
E aí, cara, foi super importante pra mim, porque eu aprendi a não misturar também as coisas, né? Eu aprendi a ter uma relação um pouco mais profissional também com a cozinha. Porque até então era uma relação... pra mim era uma relação onde eu podia também passar mais tempo com ela, né? Eu tava ali com a minha mãe, eu tava vendo a minha mãe cozinhar. Era uma questão de admiração também. Então, assim, quando... eu tive essa relação mais profissional, para mim foi uma situação onde eu falei assim, putz, agora aqui é uma profissão, aqui pode ser uma carreira, aqui pode, sabe? Aqui é uma coisa que vai me manter também. Então eu comecei, a relação mudou e Búzios teve isso, né?
Mas aí no meio dessa carreira, dessa sua relação com a cozinha, entrou uma outra carreira que não tem nada a ver com a cozinha. Pô.
Né? Eu ia pular essa
não, você vai falar, não, cara.
Tem duas carreiras aí que você vai...
Gente, ela é uma atriz maravilhosa chamada Maria Flor.
Não, é verdade. Teve o período da banda, eu tive uma banda de samba tradicional.
Maria Flor.
E, cara, é porque, assim, esse período da banda foi um período... A gente tá falando de que a cozinha sempre teve um papel ali na minha vida e eu cresci na cozinha. Então, assim, eu passei por alguns momentos, sim, né? E aí eu jovem, né, envolvido com música, já tocava... Sempre gostei muito de arte, né? Então, assim, sempre desenhei quando era pequeno, sempre fiz muito artesanato, pinto até hoje. Então, assim, desenho bastante e teve um momento onde eu tava ali com a música, né? E a música teve um papel, assim, central ali pra mim, né? E a banda era uma banda, assim, cara, pessoal de escola, a gente se reuniu, a gente quis fazer um som e a gente formou uma banda, assim, era uma banda grande, com naipe de sopro, percussão, violão de sete
abalava
cordas,
abalava a região
negócio. A região dos lagos ali, a gente teve um momento ali, flertei muito com a
samba,
música.
Samba, feijoada,
inclusive, até hoje eu preservo, assim, eu gosto muito de música, né? Acho que por conta disso até hoje. Então, assim, por isso que hoje, não sou eu que faço a trilha, por exemplo, do Rudá, mas eu converso muito com a pessoa que faz, até para dar o conceito, a cara,
a
o tom.
Mesmo,
E até sobre para trazer um pouco mais de personalidade para casa.
E a comida conversa muito com a música.
E agora também a gente está fazendo feijoada no Rudá, né? Os sábados. Todo sábado tem uma feijoada lá. Feijoada para dois, completa, assim, cara. Feijoada.
Aquela
não...
de verdade.
Não, de verdade.
Não vem com coisa fresquinha. Não.
Eu faço com feijão vermelho. E aí eu tenho bastante carne, né? Eu cozinho feijão com pé e orelha, mas isso tira, né?
Eu amo, mas eu amo
só pra
orelha.
Dar um gostinho.
Pra dar o gosto.
Mas pra dar o gostinho, né? E aí, por exemplo, dentro vai bacon, carne seca, vai copalombo defumado, vai costela, vai linguiça mineira e vai paio.
Você cresceu vendo o que na mesa de casa, sua mãe
cara,
fazendo?
Cara, comida de panela, comida de tacho, feijoada.
Moqueca.
Moqueca. Cresci
cozido.
Vendo costela. Cara,
costela
com aipim? Costela,
Lasqueira.
Nossa, minha mãe é tropeiro, arroz carroteiro.
Dona Silvia,
minha mãe,
pelo amor de Deus, faz uma costela pra
torresmo,
gente.
Torresmo, minha mãe é essa, cara.
Feliz,
couve fininha com alho. ali, a gente, cara, a gente cresceu comendo. A gente cresceu também reinventando.
E
né,
era uma família come, da né? comida, né?
É, porque é.
Todo
uma
mundo
família,
deve gostar de comer mãe,
a minha mãe, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa um pouco mais reservada nesse sentido da família. Mas a minha família até hoje se reúnem. E assim, eu tô falando a realidade Zona Oeste do Rio, né? Onde Sim. o pessoal às vezes vai fazer come um porco inteiro. Vai fazer come. É, um negócio.
Não tava brincadeira, assim, não.
Não tá, sabe, não. É faz. É, são festas de dois dias ali.
Imagina
que o pessoal.
É,
a galera da minha família não brinca muito em serviço em relação a isso, não.
É uma galera séria,
é.
Lá, lá em casa é assim.
Não,
é
lá,
você bem que é isso.
Não, e a galera depois começa a beber, então já era. Aí come,
você
fica ali.
E cozinha pra família hoje?
Não, então, hoje, isso é polêmico, né? A casa de ferreira espeto de pau, assim. Eu sou em casa, hoje em dia... Quem cozinha é minha esposa, assim. Eu não. Quase não
gente,
fico ali.
Gente, é o primeiro chefe que vem aqui no Gastronom Dicas que fala: minha esposa que cozinha. Normalmente nenhum dos dois cozinha.
Não, mas então.
Mas
ela
é
não, mas ela, ela cozinha.
Não,
não, ela cozinha. Assim, ela. A gente teve um filho, né, há pouco tempo. Uhum. Então, assim, eu passei a cozinhar mais em casa, passei a cuidar um pouco mais da alimentação, a fazer, mas. No, geralmente eu não tenho esse tempo todo assim em casa para fazer, porque isso, cozinhar demanda um Sim. tempo, né?
Por isso
então,
que a maioria
assim,
dos chefes fala, pelo amor de Deus, já cozinho no restaurante, aqui em casa eu quero Fecha delivery.
É, não, mas assim, cara, é realmente, hoje em dia eu tô mudando, assim, eu tô mudando um pouco os meus hábitos, tô querendo cozinhar mais em casa, uhum. tô querendo tirar esse tempo para mim, para poder cozinhar, é uma coisa Sim. que eu gosto de fazer. E aí em casa hoje em dia, quando eu cozinho assim, aí eu gosto também de fazer uma graça, assim, eu gosto de ter um momento ali cozinhando. É legal, mas no geral não
mas
sou eu,
não. Mas não curta essa história, não.
Não
curta, não, que ainda falta muita coisa para contar. Você voltou, ficou em Búzios 7
Sim.
anos.
Fiquei em Búzios 7 anos. É, e aí minha mãe abriu um restaurante aqui no Rio, na Zona Oeste também. Um restaurante uhum. familiar, né? Ela abriu para ela
Quando
uma cozinha pequena.
Quando você foi para Maria Flor, para a banda, você largou os fogões?
Não, foi paralelo, assim. Continuei. Ah, cara, era uma rotina... É, porque, assim, na época... É, então, vou falar sobre a realidade do carioca, né?
Claro,
vamos lá.
Claro.
Então, assim, eu se viro nos 30. Eu trabalhava em uhum. cozinha, era o que me mantinha. Na época, eu não tinha esse sonho, né? Imagino, né? Há 10 anos atrás, você sonhar com o que eu vivo hoje, né? Então,
mas
pra mim...
Mas a comida tava
a
nos
comida
seus
sempre
planos,
foi, já
tava,
já tava. O fogão, eu sempre acendi muito rápido nos lugares onde eu trabalhei. Então, assim, eu tinha uma facilidade muito grande com a comida. É, isso soa até um pouco, vou dizer, um pouco pedante, mas na verdade não é uma relação muito próxima, assim, eu cresci vendo comida.
É,
eu cresci
até porque criança brinca com vareta, ele brincava com palho de focha.
Né? Então eu cresci tendo isso como realidade lá em casa, então para mim sempre foi muito natural pensar, pô, no que combina com o que vai com o que, de
já
tentar criar, de experimentar.
Natural,
e eu sempre gostei muito de experimentar, principalmente o que vinha da terra, né, o que era plantado. Então, assim, sempre gostei muito dos cheiros das ervas, dos aromas que tinham ali, sabe? Do perfume, dos temperos. Então, para mim, isso era muito, muito bom, muito enriquecedor. E a época da banda é porque eu cresci também com a minha mãe, assim. Minha mãe, ela veio de uma época em que a cozinha não era tão glamourosa quanto é hoje, né? Uhum. Hoje em dia você tem premiações, você tem o destaque, você tem o glamour da cozinha. Na época da minha mãe não se tinha
fartura,
isso,
né?
Na época da minha mãe era o trabalho, era a labuta. Então, assim, ela também não entendia que a cozinha, que eu, como enquanto cozinheiro, podia estar nesse lugar hoje.
Antigamente a cozinha era vou alimentar as
pessoas. Então, assim, você vê que de uma
hoje
geração.
A cozinha deixa as pessoas felizes.
Cara, você vê de uma geração para outra o quanto a cozinha mudou, né? Da minha mãe para cá.
Do
a relação com a comida mudou. Porque, assim, antes, até hoje, você pensar, né, em quantas camadas de sabor eu posso dar para um prato, né? Antigamente era um negócio mais prático, você uhum. não tinha tanto equipamento, você não tinha tanto recurso, você não tinha tanta pesquisa, você não tinha
era
tanta
mão
informação.
E paladar.
Você tinha o que você tinha, né, em mãos ali. Hoje em dia você, cara, pô, cara, gostei do que eu vi num livro tal que eu li. Eu sou muito de pesquisar, né? Então, assim, pô, vou muito do que eu vi do restaurante em tal lugar, às vezes do outro lugar do mundo. Pô, mas aí qual o equipamento que ele usou? Qual foi a técnica que ele usou? Como é que ele faz isso? Como é que eu aprendo isso? Uhum. Então, assim, hoje em dia você tem muito mais recurso de pesquisa.
E você,
né,
também fez parte de uma época quando você se interessou e entendeu que a cozinha era o viés da sua vida mesmo para a profissão. veio o advento da internet, era tudo muito mais fácil.
É, até
você
eu costumo
na China pela tela.
Eu costumo brincar que a tecnologia chegou mais tarde lá na Zona Oeste.
É verdade.
Mas também
mas foi mais ou menos isso, né? A minha geração ainda pegou e soube usar. A geração que está agora, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo nos restaurantes ali, cara, é uma outra galera. Nativo, até o perfil...
Antigamente tinha as
lan
houses.
Não,
era. Pagava lá uma graninha.
Cansei de pagar.
Uma hora lá.
Na época era pra jogar, né? No computador, a gente tinha muito pra jogar. Counter-Strike, GTA.
A internet não chegava pra todo mundo, então
a gente ia lá.
Nossa,
foi muito na adolescência pra lan house. E era isso, era o que a gente tinha.
Tô velha, nem lembrei desse nome, lan house. Jesus, tira.
Não, mas olha só, assim, eu também lembro da lan house. É, não, eu tô contigo nessa da lan house. Eu fui muito.
Locador.
É, nossa, cansei de alugar DVD, fita. Eu peguei a transição, né? De fita para DVD, né? É, também tô.
Mas
tô
ó, com banda ou sem banda, a cozinha era a sua história.
É, a cozinha eu acho que eu nunca deixei de cozinhar, né? Assim, tirando o período que eu estudava engenharia de produção, né? Fiquei oito. Eu fiz oito períodos de. Então, o que eu tava falando era justamente isso. Vamos lá, realidade do carioca. Então, eu trabalhava em cozinha. Fazia faculdade de engenharia de produção, porque minha mãe o sonho da minha mãe era ter um filho que não fosse cozinheiro. E aí.
São quantos? São dois filhos?
Não, eu e meu irmão, eu e meu irmão.
E ele faz o quê?
Cara, o meu irmão hoje ele trabalha com. Meu pai ele trabalha fazendo duto de ventilação, né? Então, assim, a gente trabalha fazendo essa saída de ar e
meu
tal, industrial.
Com isso, refrigeração
e aí, o meu irmão ele também faz isso.
Então, só você não realizou o sonho da sua mãe e foi pra cozinha.
E o meu irmão, ele trabalha com ferro, com chapa. Ele, cara, ele faz, ele dobra, assim, ele faz tudo com isso. Ele é super genial também. E eu não, eu sempre fui de coisas também manuais, assim. A gente sempre teve um trabalho, lá em casa sempre foi todo mundo de coisas manuais.
Só
né?
Que o seu com sabor.
O meu com sabor. Eu sempre tive essa veia artística, assim, né? Porque teve a música, desenho e tudo mais. Então, foi até o que me... Hoje eu ajudo, isso me ajuda muito, por exemplo, nos empratamentos. Isso me ajuda, por exemplo, na trilha sonora do restaurante, como eu estava falando. Isso me ajuda a compor um universo onde eu trabalho, né? O que é bem legal. Mas eu estudava, tinha banda e trabalhava em cozinha. Então era essa a rotina.
E você estudava o quê?
Eu estudava engenharia
Olha
de produção.
Isso, Lacerda, como é que pode a pessoa ficar até engenharia?
Engenharia. Produção, nossa, fiz todos os cálculos, fiz todas as físicas, fiz geometria.
Tipo, essa torre aqui, desse prato que eu fiz, não vai cair nos próximos três minutos.
Não, eu gostava, isso que era o pior. Eu gostava ali. Só que isso mudou quando eu vim pro Rio. Eu vim pro Rio, minha mãe tava abrindo um restaurante dela, ela me convidou para vir. E aí, quando
fazia
a gente estava...
Isso
em Búzios. Eu morava em Búzios, fazia tudo isso em Búzios. E aí, quando eu vim para o Rio, eu falei assim, cara, beleza, eu vim pela minha mãe, mas eu falei, cara, eu vou tentar uma coisa nova, eu vou... A crise, né? A crise do jovem, né? Eu falei assim, cara, a crise da primeira idade. Eu falei, cara, eu vou trabalhar em escritório, vou ver como é que é. E fui trabalhar. Fui gerente financeiro de uma empresa e tal, não sei o quê.
E detalhe, você fez a faculdade online?
Não, nessa época era presencial.
Tá.
A de engenharia foi presencial. Online foi a de gastronomia quando eu migrei. E aí, quando eu vim pro Rio, eu troquei, odiei trabalhar no escritório.
Imagina essa pessoa no escritório.
Não, cara, engomadinho, assim, camisa assim, gravatinha, ali, computador, fazendo planilha e tal. E hoje em dia eu trabalho muito com planilhas, mas só que na época eu odiei trabalhar com isso. Senti falta da cozinha. E aí foi quando eu fui trabalhar com o Claude, assim, foi até uma história engraçada.
Como é que você foi parar no Claude?
Cara, então, primeiro, assim, eu não conhecia muito
porque
bem...
Porque no mínimo ele vai conhecer a francesada, agora conhecer Danilo Pará...
Mas assim, eu fui trabalhar no Claude e o seguinte, foi pelo RH mesmo, foi tradicional, só que eu mandei um e-mail pro RH com o meu currículo, falando assim, só que... Na época, assim, hoje em dia, pelo menos a minha galera não manda mais e-mail, né? A gente manda um WhatsApp ali e acabou. Mas na época que eu comecei a mandar currículo, era e-mail ainda. E eu mandei um e-mail com a caixa alta, assim, no assunto, escrito assim, urgente. E eu falei assim, cara, todo e-mail que vem com urgente, as pessoas já abrem. E aí eu botei com urgente, assim, e assim, foi, cara, questão de 3 minutos, assim, eu recebi uma ligação do RH do Claude. Foi, cara, foi muito rápido, foi incrível, assim.
Foi
aí,
tão
ela,
urgente.
Aí ela, falou assim, cara, assim, achei genial a tua ideia. É, porque eu botei no e-mail, falei, cara, desculpa mandar o urgente ali.
O assunto,
mas eu achei que seria mais rápido de vocês olharem meu currículo, tá aí, queria me candidatar a uma vaga, e foi assim. E eles me ligaram, eu falei, cara, você, pô, adorei, você tem super perfil da casa, assim, tal, do Claude. E eu fui, fui entrei pra trabalhar,
você
fiz entrevista com o chefe.
Casa do Claude?
Eu comecei na Brasserie, que tinha no Fashion Mall, né? E aí ela fechou, né? Eu fiquei alguns meses, ela fechou. Fui trabalhar no Village Mall, inaugurei o Leblonde, passei pelo Olamp.
Caramba.
É.
Pulou.
Fui dando uma...
É,
não, mas isso foi um período de alguns anos, né?
Mas não
isso
importa,
foi...
o que importa é a imersão que você fez e como você absorveu tudo isso.
Foi, né? Não, cara, o Claude tem um papel, assim, fundamental na minha formação.
Você acha que ele tem
formação.
Um papel fundamental na parte, cara, técnica da
fundamental,
cozinha?
Fundamental, fundamental, assim. Não só pra mim, se você for olhar pro mercado do Rio hoje, você tem um cenário inteiro de chefes que passaram pelas
antes
cozinhas
do
dele.
Não, e o Brasil... Brasil mesmo. Sim. Foi antes do movimento Claude, nos anos 70, e depois do Claude.
Sim, não, com certeza.
Isso é um fato. Tanto é que a francesada veio toda com ele. Roland Villar, Davi Jobert, Davi Mansour. Ele veio um séquito de franceses.
Que viram esse caminho aberto, né? Que viram esse canal. Foi, pô, é possível, né?
Mas você acha que a parte técnica, porque a cozinha francesa é uma cozinha de técnica,
sim,
né? A base dela é a técnica. Você acha que o Claude teve uma importância grande na sua cozinha,
sim,
na parte técnica?
Não, total, total. Na verdade, não só ele, mas também as pessoas que trabalham com ele ali no dia a dia.
Claro.
Né? Porque você acaba construindo uma rede de relacionamento com as pessoas, que é fundamental, porque as pessoas que estão ali no dia a dia são as pessoas que vão te,
claro,
te auxiliar, que vão mais a base do que ele faz ali dentro, do que ele cria, do que, cara, das técnicas, acho que hoje são também as bases que eu carrego comigo, assim. Então, assim, são bases francesas, são bases mais clássicas. E é uma boa base. Então, assim, a partir disso, você consegue,
não,
com criatividade...
imprimir tudo isso na cozinha brasileira, que a gente é tão rico.
É, porque na verdade, eu tenho uma filosofia que na verdade não é minha, né? Mas eu li um livro que eu acho muito interessante, é uma coisa que eu carrego, que é, se uma pessoa faz uma comida ruim gastando um real... Enquanto cozinheiro, eu tenho uma obrigação moral de fazer uma comida boa gastando o mesmo real.
Uhum.
Né? Então é o seguinte, ali na comida do Claude, na cozinha dele ali, eu vi muito insumo sendo trabalhado com uma técnica, sabe, muito, muito, muito boa. Então isso me moldou, isso abriu uma chave na minha cabeça que eu falei, cara, e se eu fizesse isso com uma outra coisa? E se eu trabalhasse esse produto de uma outra forma? E se eu olhasse para isso diferente? O Mirassur, que foi o restaurante onde eu trabalhei na França, por exemplo, era um restaurante...
Três estrelas, desculpa, tá?
Melhor do mundo pelo 50 Best, ele foi incrível assim para mim. E qual foi a grande sacada para mim lá que eu tive? Cara, lá eles faziam 9 texturas de figo. É, eles faziam um tomate de uma forma que parecia um bife.
E tudo pura técnica,
eles faziam...
Né?
Não, cara, é assim, é muita técnica. E eu falei assim, cara, isso é possível. É. Isso é possível. Sabe? Isso me acendeu porque, assim, a gente tem a impressão de que o que a galera faz lá fora é um negócio muito distante, na verdade. Quando você tá dentro das cozinhas, você vê, cara, que é uma questão de olhar.
De estudar, de pesquisar.
Claro, de você. E assim, e lá, cara, o Mauro, que é o chefe do restaurante, né? Ele conversava muito comigo, assim, ele é um cara hiperativo, começa por aí, né? Então, assim, ele tá recebendo um prêmio ali em Paris, aí ele volta pro restaurante, que era na fronteira com a Itália, para fazer o serviço do turno da noite, assim. Aí recebe o jornalista, faz o menu inteiro do zero pro cara.
Imagina
foi,
que chata ficar.
Cara,
Itália,
foi.
Então,
é, foi. Cara,
chato,
foi.
Eu não sei se eu acordo hoje na Itália.
Não, não, mas foi engraçado.
França,
não, foi engraçado. Eu morava bem próximo à fronteira, né? Então, às vezes, eu acordava. E assim, na minha folga, né, eu acordava e eu ia correr. Aí eu começava a correr na França, terminava a correr.
Tinha que levar o passaporte,
volta. Aí eu voltava, eu não falava assim, não. Eu falava, pô, vou ali rapidinho, só olhar ali. Eu tomava um cafezinho, voltava. Era bem legal, porque tem umas cidades logo no comecinho da Itália que tem umas feiras que são bem legais, né? que é Ventimiglia, que é a primeira cidade ali colada com Menton, que é a cidade onde eu fiquei. Então, e onde fica o restaurante. Então, eu ia pra feira ali na Itália, voltava, era legal.
Gente, foi incrível.
E eu sou muito grato também ao Claude por isso, né? Porque ele me proporcionou. E não só a mim,
tá? Como é que você foi parar na França também?
Então, o WhatsApp do Claude. Um dia o Claude tava chegando no restaurante. ele tava chegando no restaurante, eu falei com ele, chefe, cara, eu queria... Porque, posso falar com você rapidinho? Ele falou, pô, claro, senta aí, não sei o quê. Pô, fala aí o que tu quer. Eu falei assim, bom, imagina, né? Ele tem vários restaurantes, eu ali, um cozinheiro de linha, falei, pai. E aí, só que eu já estava estagiando em outros lugares, o Tomás já me conhecia, já falava de mim, então já era... E aí o Claude, ele sentou, eu falei, cara, eu queria muito fazer um estágio fora.
Foi uma decisão sua?
Foi uma decisão minha, assim. Eu sempre pensei muito em aprender, assim, sempre investi muito. Tanto que a minha faculdade, né, o que eu falei, foi uma faculdade um pouco tardia, porque eu tranquei a engenharia. Quando eu fui trabalhar com o Claude, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero viver disso, eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. E eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso aqui. E aí eu larguei a faculdade, fui fazer uma faculdade online. E eu falei assim, cara, tudo... E eu fui pesquisar, né? Eu falei, putz, mas as faculdades de gastronomia são caras. Tão caras quanto engenharia. Né? E assim, falando de realidade de mercado, enquanto cozinheiro... Não dá para você receber um salário de cozinheiro e você bancar...
Faculdade,
imagina. E eu falei assim, cara, bom, vamos lá, quanto que eu posso gastar? Eu posso gastar isso aqui. Então, eu vou investir isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, vai ser pro curso, pra formação. Isso aqui eu vou investir em conhecimento técnico por fora. Então, assim, tudo que for congresso, filme, o máximo de livro que eu puder comprar todo mês, revista de gastronomia. Eu sou muito fã de revista de gastronomia. Eu tenho todas, assim. Todo mês eu vou lá e compro... Cara, eu realmente gosto de ler, eu gosto de estar informado, consumo muito. Então, para mim, isso teve.
Você vê como
papel.
É que depende do o sucesso depende do tamanho da vontade que você está de realizar. Né? Não são as condições, é a vontade. Que você tem vontade, você viu, foi para faculdade online, né? Não, pesquisou, porque... fez os seus testes em casa,
porque nessa época também eu chegava no restaurante, eu trabalhava no Clôde, trabalhava à noite, eu chegava cedo para limpar peixe.
Você está falando em Clôde toda hora. Olha a coxinha que ele trouxe, por favor, eu sei que você quer morrer.
Sim.
Chefe, vou interromper, porque ele precisa. Essa coxinha, olha para ele, ele olha para a coxinha.
Essa coxinha, ela tem um creme de palmito também, para acompanhar, né, para você comer junto.
Vai deixar para o final? Não pode. Vai.
O melhor vai ser para o final, né? Mas vamos queimar a largada.
Vamos, por favor. É bom que você me fala. E aí...
Jesus? Uhum. Ai, ai, ai. Ele tá tão... não foi nem ui.
Sensacional.
Não, ela é bem legal. E aí o Claude mandou um WhatsApp pro Mauro. Falou assim, cara, então beleza, tu quer estagiar fora? Vou te ajudar.
Na hora resolveu.
Na hora ele mandou um WhatsApp, ele falou assim, vou conseguir. Ele falou aqui comigo que topa, tá tudo certo, em tanto tempo tu vai. E aí ele me ajudou, né, pagou uma casa pra mim lá pra ficar no período que eu fiquei.
Moradia e tudo.
Ele foi super legal assim comigo, foi bem legal.
E aí quando você volta de lá?
Eu volto de lá, ainda fiquei um tempo ali com ele. Não, mas aí eu também comecei a...
Ou seja, ficou na França e voltou pro Claude também.
E voltei pro Claude. Só que o que acabou também ali foi uma questão muito de tá num lugar ali. E aí eu comecei também a receber muita proposta do mercado ali como um todo. Foi importante para mim. Né? Hoje eu tenho uma relação muito boa com o Claude. Então, na época eu falei com ele que eu queria sair. Ele até falou comigo... Foi um período... Um pouco antes da pandemia, né? Ele falou também dos planos que ele tinha da movimentação de restaurante. Só que, para mim, eu quis também fazer outras coisas. Tanto que o que eu fui fazer foi fora do que eu estava acostumado. Eu fui trabalhar com um evento, com o Beno Liel. E aí a gente fazia evento para 4 mil pessoas, sei lá, no Sambódromo. E também fazia evento para 6 pessoas no Alto Leblon, assim.
Em algum momento você tem vontade que, assim, chegar numa cozinha na França... Ainda mais indicado pelo Claude, é uma responsabilidade absurda.
Sim.
Né? E você falava a língua, como é que era? Como foi isso?
Eu me preparei antes, eu entrei num curso intensivo de francês aqui, fiquei 8 meses estudando, Fiz até um pouco de aula particular também para poder ir. E aí eu cheguei falando francês, né? Eu falava, assim, o básico do francês. O Didier, chefe Didier, Didier Labé.
Chefe Didier, que é dono do Didier teve, hoje, teve foi aqui do Clojane.
É, então, assim, o Didier, ele foi... Ele, na época, ele chefiava o Clojane ainda. Ele estava saindo, foi a transição dele, da saída dele pro negócio dele, pro Didier Restaurante. Uhum. E aí ele me ajudava muito. Ele me deu alguns livros em francês. Aí ele me chamava, eu ia lá almoçar com ele no restaurante. Uhum. Ele praticava comigo. E aí ele falava comigo em francês para poder me ajudar, me corrigia. Então era bem legal, assim. E aí, eu cheguei no restaurante, um restaurante plural, tinha gente do mundo inteiro lá. É, muita gente...
Não, e detalhe, 3 estrelas Michelin. Não,
e no ano que eu fui, engraçado, porque quando eu fui aceito pro estágio, ele ainda não tinha saído o ranking do 50 Best. Então, assim, no ano que eu fui, ele ganhou como melhor do mundo no 50 Best também. Aí foi bem legal, foi uma pressão, assim, cara. Não, mas pra mim foi ótimo, assim. Foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, isso daí.
Quando você tava lá, foi quando ele foi o melhor do mundo.
Não, foi bem legal, assim, cara. Mas foi uma experiência, assim. Você vê o quanto a galera na Europa é ligada a prêmio, né? É assim, cara, é realmente uma cultura.
As grandes histórias de chefes que se suicidam, gente. É uma cultura. Michelin lá fora, cara, é uma coisa que muda a vida de uma pessoa.
Mas principalmente o que me mudou foi, por exemplo, ver toda uma equipe, ver várias pessoas ali, cara, tão envolvidas ali. Hoje em dia você ainda vê algumas pessoas, por exemplo, acho que com esse aumento aí das faculdades, das pessoas hoje em dia que trabalham...
Os programas de gastronomia,
o mundo da gastronomia mudou, por exemplo. Eu estava falando das pessoas que trabalham comigo hoje, tem uma outra cabeça. A galera está trabalhando porque a galera quer aprender, quer evoluir, quer crescer. Isso é uma coisa que eu vi lá. E assim, só que a minha geração, a galera que trabalhou comigo nas cozinhas, a galera não tinha essa visão. A galera estava ali para pagar conta. Pouquíssimos, né?
Pagar boleto,
sabe? Então é o seguinte, hoje você vê também um outro tipo de olhar para a gastronomia, principalmente de quem está de dentro, né? E aí, é claro, você tem... Você pode falar sobre isso de várias formas, né? Ah, pô, mas a cozinha hoje está pagando o suficiente para o cara que investe nesse nível? Não quero entrar nesse detalhe, mas a grande questão é que...
Se você não investir em você mesmo...
É, hoje você tem pessoas, você tem profissionais que estão investindo... conhecimento, estão investindo, pô, em facas boas, sabe? Estão investindo em imagem, estão investindo... Cara, é um outro olhar. Então, assim, você... Antigamente, você... Como é que você tinha um cozinheiro na tua equipe? Como é que você mantinha um cozinheiro na sua equipe? Às vezes, você não precisava nem fazer esforço. Então, você tinha um perfil de chefe muito grosso, muito bruto. Quando eu era cozinheiro, eu tive muito chefe nessa linha,
principalmente
assim.
A cozinha francesa.
É, que é uma cozinha ali, cara, é mais militar, né, a base dela. Isso. Então você tem uma postura muito firme, né? E hoje em dia, cara, por exemplo, eu com a galera que trabalha comigo, eu tenho uma relação mais humanizada. Mais horizontal, cara, mais humanizado. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo muito como parceiros do meu trabalho. Eu não ia conseguir fazer isso tudo sozinho, sabe?
É, uma equipe é uma família. Se você não entender, cara, essa família...
Eu lido com todo mundo, assim, com muito carinho. Eu tento, cara, ter muita troca. E aí você começa a ter pessoas que querem trabalhar contigo ou trabalhar, né, do teu lado ou fazer parte da equipe. É, inclusive, isso é uma filosofia, por exemplo, do grupo de onde eu tô hoje, né? Que a gente também tem uma... O Gil, você já conhece, o Joca, né? Eles têm uma filosofia muito humana, assim. E isso também, para mim, isso eu precisei também entrar no grupo, eu precisei estar com pessoas que me fornecem...
É que você vai contar como é que foi para lá. Mas eu quero saber uma coisa. Você falava francês.
Sim.
Gostou da cozinha, já estava familiarizado com essa cozinha por causa do Claude. Sim. Você não teve vontade de ficar por lá?
Cara, eu até tive... Mas eu, inclusive, lá eu tinha até...
Ficou quanto tempo, mais ou menos?
Não, eu fiquei alguns meses, fiquei pouco tempo lá.
Gente, 7 meses dentro de uma cozinha francesa, são 7 anos.
Não, eu fiquei pouco tempo, mas eu até tive essa proposta lá. Eu tive uma entrevista também em Paris, né? Eu fui para Paris, porque na última semana, né, no último período ali que eu tirei, eu falei assim, cara... Eu sou muito fã de sorvete, eu gosto muito de comer sorvete.
Você tem cara de quem gosta muito de doce.
Gosto muito de doce. Doce me pega muito, assim.
Peguei aqui a minha língua de gato sem açúcar, o olho dele brilhou.
Eu tô aqui com ela aqui. Toda pausa que eu tenho aqui, eu tô, bom, beliscando. Não, mas eu vou te falar que... E aí eu fiquei na dúvida seguinte, cara, ou eu vou pra... E aí eu queria ir pra Itália fazer um... Já tava ali, mas eu queria ir pra Roma fazer um curso de gelato. Porque assim, toda vez que eu podia, eu ia comer sorvete, assim. É, meu hobby era comer sorvete. E aí toda a sorveteria que eu ia, eu comia, provava. E eu queria muito, eu fui nesse objetivo, assim. Eu falei, cara, eu vou voltar. E aí quando eu voltar, eu vou fazer uma marca de gelato, porque eu vou... Nada, nada. E aí eu falei assim, cara, aí eu fui pra Paris, assim. E eu fui pra Paris, eu fiquei, cara, comi muito, rodei muito. E lá o Didi também tinha me conseguido uma entrevista com outro cara, um chefe amigo dele. O que eu achei, assim, vou abrir um parênteses aqui. Cara, é incrível, cara, como é que hoje é importante pra gente ter profissionais que têm um respeito e um conceito fora. Por exemplo, o Claude com o WhatsApp, ele me botou lá. Uhum. O Didier, ele me arrumou uma entrevista com outro cara. Botou, e aí isso. O cara, eu liguei pro cara, o cara falou assim, cara, pô, você, indicação do Didier é uma lei aqui. É. E o cara em Paris, assim, com um restaurante, sabe, super, super uhum. legal lá, super irado. E eu falei assim, cara, que... Isso pra mim teve um impacto, sabe? Sim. Eu falei assim, cara, algumas pessoas na minha carreira, assim, quando eu vi, que passaram por mim, me trouxeram um impacto. Né, o Claude, nesse sentido, né, de respeito mundial, o Didier, cara, que ele tem um respeito enquanto cozinheiro, parece que o cara trabalhou com ele no Asperge do Alain Passard, se eu não me engano. Então, assim, cara, sabe, olha a base, né? E hoje você tá ali com o cara, e o cara é super carinhoso contigo, né? Eu tenho um carinho pelo Didier, é recíproco, né? Mas a gente, sabe, tem uma relação de carinho, de eu vou sempre lá tomar um café com ele, tirar dúvida, pegar dica. E uma outra pessoa também que teve, assim, um impacto, ele teve aqui recentemente, foi o Elia, né? Eu falo isso pro Elia, eu falei, cara, o Elia foi o primeiro cara que eu falei assim, putz, pra eu chegar nesse lugar aí, eu tenho que comer muito feijão. O cara saca muito. Ele fala muito, né? Cara, e aí ele me trouxe uma outra perspectiva também, que é uma realidade que eu vivo hoje, por exemplo. O que o prêmio trouxe, né? Que é essa relação. Você falar... Que eu sempre fui mais da cozinha, eu sempre estive dentro da cozinha, né? E aí quando você... E quando eu tive a oportunidade de poder botar minhas ideias, de poder criar, e aí você tem também que falar sobre elas, né? Você tem que falar... E eu já era uma pessoa mais introspectiva, né? Cara, e foi... E aí eu tive que ir também trabalhando e pegando outras dicas. Ih, como é que eu faço, cara? Não, mas, pô, hoje eu tenho que ir um lugar... Nossa.
Então, na França, eu tomou a decisão de voltar pro Brasil.
Tomei porque eu teve um dia que eu tomei um sorvete de manga lá. Eu falei de sorvete, né?
Isso.
Que loucura. Eu tomei...
Apaixonada por sorvete.
Então, meu avô tinha uma mangueira na casa dele, uma de manga rosa, né? Que, uhum. assim, e a mangueira era muito grande. Então, assim, a casa do meu avô, inclusive, teve que fazer reforma. Tipo, tinha umas rachaduras e tal, assim, porque as raízes cresceram muito, assim. E é um quintal que praticamente só tinha mangueira. Só cabia mangueira, uma mangueira que já estava lá há muitos anos. E eu tomei um sorvete de manga lá. E assim, a manga chega do Mediterrâneo lá, né? Então assim, lá chega a manga em container, né? A fruta chega verde. Então assim, mesmo que eles façam lá, não é o mesmo sabor da manga que a gente tem aqui. E assim, eu adoro manga. E eu falei assim, cara, puta... E foi onde eu tive o insight. Eu falei, cara, se eu fizesse algo com a técnica que eu... Sabe, que eu ouvi aqui com um produto brasileiro, cara...
Você é o rei de sorvete.
É, só que não só necessariamente a sorvete, mas eu falei assim, cara, mas é isso. Eu falei assim, e foi um sorvete, um sorvete manga. Eu falei assim, cara, acho que talvez... E eu vou também partir de um ponto seguinte, né? Lá eu ia ter que começar do zero, né? Ali, sem ter um suporte, sem ter grana, sem ter, né? Me mantendo lá, provavelmente, com o meu trabalho.
Só com a vontade.
E aqui no Brasil, bem ou mal, já tinha uma carreira. Na Zona Sul, o pessoal já sabia quem eu era. Eu já trabalhava uns anos, né, no ramo. Então, assim, eu falei, cara, é uma balança ali que talvez se eu volto com esse conhecimento, com essa recomendação lá do Mauro, talvez eu consiga também ali ter... Quando eu fui, eu não pensava em ser chefe.
Não
eu
tinha
fui...
um...
Não, eu fui...
Business
eu fui...
plane
não,
da
eu,
sua
eu
vida.
Eu fui pra aprender, assim. Eu fui, cara, eu fui pra me deslumbrar. Eu fui pra entender o que a galera
e
dava
você não levava, assim. Quando você olhava, você falava, gente, agora eu preciso parar e decidir. Você cara, não tomava uns sustos com você mesmo também,
então,
não?
Então, às vezes sim, né? Porque assim, eu tenho eu sou uma pessoa até positiva demais, né? Então assim, eu sou muito grato às coisas que acontecem, né? E às pessoas que também me auxiliam nesse processo. Sim. Só que, por exemplo, eu fico sempre pensando muito, eu falo assim, cara, porque há 2 anos, há 4 anos, há 6 anos, há 8 anos, há 15 anos. Então assim, quando eu vejo... as coisas que acontecem hoje, o todo, né? Eu também fico sempre fazendo uma releitura até para poder botar meu pé no chão, assim, né? Até para você também entender, pô, peraí, mas assim...
Veio,
cara, não, que isso, peraí, não. Esse lugar, eu entendo que a galera ache isso aqui, mas eu sou essa outra pessoa, sabe? Então, assim, isso me traz pro eixo. Pensar também nessa trajetória sempre me traz muito pro eixo, o que é
e
legal.
E a cozinha foi te levando, né? Você foi na onda da cozinha.
Cara, é engraçado o quanto a cozinha foi muito transformada. A cozinha, para mim, foi um papel na minha vida, que assim, ela sempre ocupou esse lugar. Hoje, tudo que eu faço tem relação com cozinha. Mesmo que indiretamente, sabe? Tudo que eu penso hoje é sobre cozinha. Apesar de hoje eu passar, como a gente estava falando um pouco mais cedo, né? Um papo muito mais de controle, né? De custos, de planejamento. Eu trabalho muito mais na parte criativa e de controle.
Aí entra os números, a engenharia que você fez, olha, começa a fazer sentido.
Não, mas aí é legal. Mas assim, hoje em dia eu queria... Cara, eu gosto de criar, eu gosto de estar na cozinha, eu gosto de estar...
Você acha que dá para fazer que uns... Fogão, né? Hoje, você acha que as qualidades dadas a um profissional de um restaurante que está na cozinha, está na linha de frente, que outros atributos, além de saber gerir uma equipe de cozinha, ele precisa ter para ter sucesso?
Cara, é muito, muito louco você me perguntar isso, porque é uma coisa que, por exemplo, eu às vezes ainda estou sempre falando, né? Uhum. Quando eu posso, porque eu não tinha essa dimensão, né? Enquanto cozinheiro, você acha que você precisa cozinhar bem. Uhum. E aí você começa a entender que cozinhar bem não é...
Não é o suficiente.
Não é o suficiente. Não. E que talvez, cara, você ter uma equipe onde as pessoas cozinham melhor, talvez seja até, sabe, é legal. Gente. Você poder trazer visibilidade para outras pessoas, uhum. Você poder
dar
gerir.
Dar holofote para elas, né?
E você poder também contar com profissionais, cara, que são expert em algum assunto, assim. Uhum. Sabe? E você poder, cara,
aprender
coordenar.
Aprender com eles.
Pô, nossa,
também,
então, assim,
né?
hoje eu conto, primeiro, né? Eu conto com uma equipe muito boa. O que isso já me dá suporte para poder fazer mais coisas, que eu não preciso ficar tapando buracos na minha equipe, sabe? Eu não preciso ficar, porque tem muito disso, né? Às vezes o cara, ele quer ser a estrela, e aí ele tem uma equipe completamente defeituosa, ele não consegue fazer nada além de ser a estrela ali, né? Então, assim, hoje eu consigo também ter outras habilidades, né? Graças a uma equipe muito boa que eu tenho. Tem uma subchefe que é muito boa, que tá comigo no restaurante, a Mari, que toca lá.
Que bom, mulheres na cozinha, que é uma coisa que não, tem então, que melhorar. Aí,
Não, assim, eu tenho uma equipe, cara, com mulher. Eu já tive pessoa trans também na minha equipe. Eu trabalho com muitas pessoas, né? Com pessoas de situações sociais diferentes, de cores diferentes, de raças diferentes. Então, eu acho que, inclusive, em fator de grana também, pessoas de classes sociais diferentes, né? Porque... Você tem um cara que passou 20 anos ali na cozinha queimando fogão, você tem um cara que acabou de sair do cordon bleu ali, sabe? E eles estão conversando, eles estão interagindo, e um tá trocando com o outro, sabe? O que é legal, e aí eu não vou entrar também nessa disputa, mas o que eu acho que hoje em dia, né, que é uma coisa que eu trabalho muito, eu não sei, eu troco muito com os outros profissionais do mercado, até porque eu tô começando, então assim, eu tento ter, eu sou uma pessoa mais agregadora, né? Então, assim, eu tento ter o máximo de parceiros que eu posso, tenho ter o máximo de amigos, eu tento ter, sabe, eu não sou aquela pessoa que, pô, né, marrento, assim, não, eu gosto muito de me relacionar, eu gosto muito de aprender, então tá aí. Só que eu acho que hoje, por exemplo, eu tenho uma questão de controle, a questão financeira, administrativo, hoje pesa muito pra mim, por exemplo, é uma coisa que eu tô sempre ali lidando com números, com custo de cardápio. Aí entra também a engenharia de cardápio.
Hoje,
então,
o sucesso
a criatividade
também depende de você saber fazer conta.
Sim. Exatamente. Não, total. Tem que hoje, saber hoje, fazer hoje conta. Tem o sucesso do negócio, né? Você tem um restaurante que opera bem, uhum. Que deixa ali, sabe, que não te dá um prejuízo, porque você está falando sobre longevidade, né? Hoje eu quero que o Rudá, cara, fique aí no mercado por muitos anos. Para isso eu também
tenho
que
ter um chão. Se você não sabe fazer a conta, chama para fazer parte da sua equipe, o melhor cara que faz conta. Não tem o menor problema se você não sabe.
Hoje eu também tenho um suporte, né? Óbvio, né? O Gil é um cara do número, né? O Gil é o cara do número, o Joca é o cara do relacionamento. Então, assim, eu tô
perfeito.
Muito...
Perfeito, você é um cara da comida, tá tudo resolvido.
Eu tô muito bem, é uma fórmula aqui. E a gente tem, cara, muitas reuniões, assim, a gente tem muita troca. Eles me dão muita liberdade criativa, mas eles também me dão alguns tetos. Não, ó, Danilo, até aqui a gente vai, até aqui puxou, essa aqui a gente pode fazer. E aí eu vou botando, cara, o que a gente consegue fazer nessa margem? Eu tenho, como eu falei, né, eu tenho um cara de salão, que é o Douglas, que é um maître incrível, assim, uma das melhores pessoas de atendimento que eu já vi na vida, assim, ele é, cara, é um cara fora da curva, completamente fora da curva, Douglas Lima. E ele também é meu sensor no que diz sensibilidade de cliente. Então, assim, o que você estava falando, eu também hoje eu vou trabalhar com um produto, sabe, excepcional. E a gente trabalha no Rudá, com, sabe? O Rudá, ele nasceu de muita pesquisa.
Rudá é comida muito brasileira. Aliás, Rudá, é a comida brasileira.
É, o Rudá é uma comida brasileira.
Que é isso aqui que está na nossa mesa, lindo.
Eu costumo falar que é uma comida brasileira reinventada, né? Porque eu pego uns elementos, né, muito característicos ou uns pratos que são muito tradicionais e eu tento trazer releituras, tentar trazer um pouco mais de elegância, de visibilidade para um insumo, sabe? Ou uma receita em si. Então,
esses
vou trazendo...
são os carros-chefes do Rudá?
É, não, hoje eu trouxe aqui algumas receitas que eu acho que traduzem um pouquinho o que a gente faz lá.
Uhum.
É, a gente tem, por exemplo, a nossa versão da carne de onça, né, que é uma carne picada, e ela é uma carne que ela tem uma base de temperos muito forte, por isso que ela tem, um creme de tempero, e ela vai com mostarda fermentada e picles de cebola. Tradicionalmente, tradicionalmente, a carne de onça é uma carne muito temperada com bastante cebola, né? Então, a gente faz a nossa versão com picles, com mostarda fermentada. Pode?
É. Perfeito.
Engenheiro aqui na nossa
mesa. Aí é o Vini.
Não, é bem legal.
Olha isso. Olha o tartar, que lindo. Olha essa cebola roxa.
Aí é um picles de cebola roxa. Tem mostarda fermentada também. Tem bastante coisa aí de tempero.
Eu gosto
que é bem
mistura,
legal.
Né,
é um pão de fermentação. O pão é de um parceiro nosso.
É,
né?
Natural.
É um pão a gente não faz no restaurante. A gente também tem muitos parceiros. Né? Esse é um pão da Artesanos. É, a gente tem aqui também, né, um crudo de atum.
Esse
então
crudo
é um atum curado. Ele é um atum curado.
Vini tá conseguindo.
Gelo, sal, açúcar, um pouquinho de alga também ali nele. E aí ele vai com um ponzo de tangerina, um creme de castanha defumado e um gel de acerola. O atum bem clean, temperado só com raspa de limão, flor de sal, azeite. Um óleo de cebolete para finalizar, bem legal. E a coxinha que você provou, né? A coxinha de frango caipira com creme de pupunha. Que...
Coxinha, olha lá, tudo que você mais gosta.
Não, e aí você pega o pouco do inusitado,
coxinhas,
né? Que é coxinha de caipira com creme de palmito.
Com creme de palmito.
Brasileiro total.
Olha isso, olha que linda ela. Nossa, essa crosta dela tá linda.
Não,
e você vê, ó, a cordon bleu. Como é que a coloração dela é toda igual, esse cozinheiro sabe muito. Você vê que não tá queimada de um lado, ela tá toda igualzinha, douradinha.
Cara, mas a gente tava até falando sobre, né, sobre a questão artística, né? Hoje em dia eu penso muito na questão de movimento do prato, de cor, né? Que aí, a gente tava falando da música, do meu período na música, e eu tenho também de empratamento, de cor na arte. Hoje eu faço tudo no tablet, né, também. Então eu vou ali, antes de eu fazer os pratos, eu vou, desenho, tenho...
Tecnologia
chegou tarde, mas chegou, né?
Mas eu vejo, observo que é uma comida jovem também.
É, na verdade, cara,
essa coisa
é uma
do
comida
saudável.
Arrojada. Cara, hoje
porque
em dia...
tudo isso aqui é muito saudável, esse tartar, esse atum aqui, tudo muito fresh,
Eu quis também, eu quis que o Rudá, ele tivesse um pouco da minha personalidade, né? Então, antes de eu inaugurar o Rudá, eu viajei um pouquinho pelo Brasil, então assim, eu fui fazer uma pesquisa. Eu já fui com o menu um pouco mais pronto, né? Sim. Então, não mudei os pratos, isso não mudou, mas mudou um pouco da minha percepção, assim. Cara, é uma coisa que estão se fazendo muito pelo Brasil, sabe? Essa pegada de reinventar os clássicos ali. Eu falei, cara, então tô num caminho legal, tô num caminho certo. Conversei com muitos chefes.
Mas
amigos,
você não acha que
né?
a gente está mais aberto para essas coisas, para os crus?
Tá, eu acho que também, assim, a gente está mais aberto, assim, sempre teve frituras, né? Mas, por exemplo, nunca teve fritura num segmento de alta gastronomia, né? Então, assim, acho que é muito fácil, por exemplo, eu tinha um prato, acabei de tirar recentemente, na última troca de menu, eu troquei o menu recentemente do Rudá. A gente tinha um prato com quiabo, por exemplo, que era um ovo com quiabo.
Ai, eu amo
quiabo. Eu faço um concassê de quiabo, né? Que é uma
Nossa
pasta com quiabo,
senhora.
Tomate... ele é grelhado numa panela de ferro, então ele é bem chapeado.
Viva
a galinhada
do Batista, frango com
quiabo.
E aí eu tenho um tomate semi-desidratado ali também, picadinho, com molho de tomate. Então, assim, é uma pasta de quiabo, que era bem legal, com polenta cremosa, ovo molê, saiu. E um roti de frango com limão. Então, assim, era a nossa versão do frango com quiabo. Né? Então, assim, era um prato que tinha mais técnica. E ele, cara, um prato incrível, assim. E ele mudava a percepção da pessoa sobre o quiabo, que a pessoa comia, ela não sabia que aquilo era um quiabo, porque isso foge da estética tradicional do quiabo. E o cara comia, cara se encantava, porque é um diferente, é um novo. Então, assim, as pessoas estão mais abertas.
Claro, eu tô te falando, fui no Bar do Momo, o Tonhão, O Toninho e o Tonhão, né? Falam, Bibi, agora você comeu uns picles nossos aí. Eu, nossa, que delicioso. Ele, você acabou de comer um de maxixe. Eu, não! Eu tenho um trauma de maxixe. Não, como é? Você adorou. Eu falei, eu não como maxixe há 100 anos.
É. Não, cara, mas é legal, porque, por exemplo, isso é uma coisa que, quando eu fiz gastronomotiva, por exemplo, eu tive lá, você tem isso do aproveitamento integral. Sim. E é uma coisa que, por exemplo, minha mãe também tinha feito um curso parecido desse. Minha mãe fazia, por exemplo, em casa, Fanta caseira. Minha mãe fazia, tipo, bolo com casca de coisas.
Peraí, Fanta caseira?
Isso é, cara, ela fazia água com gás, assim, suco de laranja e casca de cenoura. Pra dar cor. Então, assim, você tinha realmente, e tinha gosto. Cara, era outra coisa. Na verdade, não era nem suco de laranja, suco de limão, cenoura. Casca de cenoura, era aproveitamento de casca de cenoura e água com gás, assim. Então você que tinha. Eu não sei, gente, olha só, é o que eu lembro, tá? Não sei se a receita procede. Quem for fazer em casa, por favor, né? Não tô garantindo. Chama minha mãe pra falar, porque eu não sei. Mas ela fazia bolo de casca de maçã, fazia suco de casca de abacaxi. Então, assim, eu sempre cresci tendo essa perspectiva. Até porque era o que a gente tinha também. Sim. A gente tinha que aproveitar tudo, porque a gente tinha pouco. Então, pouco que a gente tinha que. Cara, como que a gente tem que crescer? E, cara, no Mirassur, quando eu vi que eles faziam isso, sabe, sobre um outro olhar, porque lá é um restaurante de 3 estrelas, e lá eles tinham ganhado também uma estrela verde, que era de sustentabilidade. Então, assim, gente, em relação incrível, a... Eles tinham uma horta que eles plantavam. E aí teve a conexão.
Que experiência maravilhosa.
Teve a conexão, porque eu falei assim, cara, peraí, eu já vi isso. Isso a gente fazia em Uaíba, que é a zona oeste do Rio. Eu falei, cara, isso minha avó fazia lá. Né? Pô, essa técnica aqui, isso a gente faz lá, isso o Gastromotiva faz. Isso aqui a gente faz também em outro lugar. Então, assim, cara, não é novo. É tudo como que você apresenta, como que você usa, como que você apresenta. Então, assim, no Rudá, eu consigo também fazer um pouco desse trabalho. As pessoas que vão ao Rudá, elas vão já esperando, assim, esse trabalho um pouco mais de pesquisa do pequeno produtor, do produto, da horta, do produto, cara, ter uma camada de sabor, sabe? O que tem por trás dessa camada de sabor? Por exemplo, eu tenho um ponzu, que é um molho tradicional asiático, só com suco de tangerina, com raspa de tangerina, sabe? No atum, você tem um creme de castanha do Brasil.
E você começou numa cozinha muito de verdade, que era a cozinha da mãe. Sim. Normalmente você fala assim, aprendi vendo a minha avó cozinhar, minha mãe cozinhar.
A lendária mão que tempera, né? Você vê.
Mas a história sua é que você fez parte dessa cozinha, você abraçou essa cozinha, você se incluiu nessa cozinha. Sim. Então, tudo isso que a gente vê hoje, na verdade, você fala, eu peguei um pouquinho de cada fase da minha vida e o meu olhar passou a ser diferente para isso tudo, né?
Mas isso demorou um tempo também, né? Sim, porque você processo. Também... porque hoje, você olhando o perfil tradicional, né, dos chefes de cozinha, vou falar até do cenário do Rio de Janeiro, né? São pessoas que não têm essa mesma história. Tô falando porque eu consumo, eu leio, né? Eu acompanho, eu vejo... converso. Então, assim, por muito tempo eu fiquei... Isso pra mim também criou um certo... Pô, mas será? Sabe? Porque é uma história muito diferente. Porque, eu venho de dentro da cozinha, né? Eu venho de uma base de cozinha. Eu venho de um ponto completamente diferente das histórias mais tradicionais, né? Eu venho sem ter um...
Mas era uma cozinha de verdade. Era a cozinha da sua mãe.
Eu acho que isso foi legal, né? Eu acho que isso que também atraiu as pessoas que comem. Os caras... Os caras gostam de comer, né? Pelo menos é o feedback que eu tenho, né?
E acha que é que mais do que isso, porque você, literalmente, você nasceu, você entendeu a cozinha de verdade, porque você nasceu nela e você não foi fazer Senac, Le Cordon Bleu, Estácio, você foi para a cozinha da sua mãe.
Sim.
Você só aperfeiçoou depois quando você estudou, na verdade, todo o seu, normalmente os cozinheiros, né? Fazem um curso, aí coloca a mão na massa.
Eu fui depois.
Você fez o contrário, você botou a mão na massa e depois foi só aperfeiçoar.
Eu fui ter essa formação tardia, né? Depois de anos de cozinha.
Não chame de tardia, chame de agregadora.
Agregadora, né? Então, assim, eu fui complementar a minha formação na cozinha, né? Depois de muitos anos já trabalhando nisso, né? E aí também é muito...
Você já tinha entendido ela, inclusive.
E teve um momento ali que realmente a minha visão sobre a cozinha, ela abriu como um todo, né? E eu acho que foi um pouco nesse período onde eu tava para ir para fora, para estudar, para ver, eu comecei a entender, porque eu também tinha uma rotina de entrega, né? Então eu ia pro restaurante de manhã, aí eu pedia para limpar um peixe, para limpar uma carne, para aprender a desossar alguma coisa, para fazer a produção, fazer um molho. Aí eu também morava perto do trabalho, né? Aí eu saí da Zona Oeste, Falei, cara, é muito distante da Zona Sul. Então a gente também precisa abrir um... Ah, não, a gente precisa fazer um recorte aqui também para falar o seguinte, cara, hoje eu tenho algumas pessoas que estão que moram em Caxias, que moram em Sara Coruna, que moram e estão trabalhando ali comigo no dia a dia. Então eu vou abrir um parênteses.
Não importa quantas conduções o cara pega, ele quer.
Eu preciso abrir um parênteses também, cara, pela entrega. Segundo, cara, o cara ele não mede esforço.
É o tamanho da vontade dele.
E aí também tá muito, cara, como que eu, enquanto chefe, sei que o meu cozinheiro, cara, mora em Saracuruna e o cara demora 3 horas para ir para lá. Eu tenho essa... Porque quando eu comecei a trabalhar no Clojo, eu ainda morava em Oaíba. Eram 3 horas para ir e 3h30 para voltar. Era o trem lotado. Era uma rotina muito pesada. Às vezes mais pesada do que a rotina na cozinha. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa entender também é que hoje o cenário de gastronomia, principalmente os chefes, eles precisam também ter uma relação não só mais humana, mas as empresas também precisam criar mecanismos para, porque a gente fala
facilitar
muito,
a vida desse cara
que tá lá, aí
para você poder
acesso,
investir nele,
de ter acesso, sabe? A pessoa precisa ter acesso ali ao trabalho. Então hoje no mercado fala muito sobre dificuldades de você conseguir profissionais de fato,
é mão de
que,
obra que é difícil, talvez esse cara não esteja enxergando,
tem pouco cuidado. Hoje eu já começo a ver, claro, né, um movimento, começo a conversar com algumas pessoas, você vê alguns chefes que, cara, tão preocupados com a equipe, tão preocupados ali. Porque, assim, eu sabe...
O Eli Astran é um cara que tem muito essa visão do cuidado, da preocupação com a equipe.
O Eli fala muito sobre isso. Você tem um
Tanto Lucinho, é que ele abriu a escola, né?
Você tem um Lucinho também ali, que ele faz um trabalho
Veio aqui
de,
no nosso programa,
de,
grande
de
Lúcio Vieira.
De visibilidade para a equipe, sabe? Aquele cara é uma pessoa que puxa quem está com
E o trabalho é de equipe, não adianta. Não tem jeito. Você não vai estar fazendo 80 conversas no almoço, você fazendo. É uma equipe que faz.
E hoje, assim, falando... Né, em nome até mesmo do Gil, do Joca, né? Porque, assim, cara, eu vi muito essa filosofia ali. Porque, cara, você tem uma relação mais humana com os colaboradores, com as pessoas que estão ali. É, inclusive comigo, né? Você
e
tem
passa
uma troca
o maior tempo do dia com você.
Cara, e isso é importante. Eu acho que isso também... Porque quando eu volto... Vou trabalhar com o Benoliel, saio dos eventos...
Pois
aí eu
é,
entro
aí você
no...
teve umas cozinhas muito diferentes, né? Da sua mãe... afetiva,
sim,
a do Claude técnica,
sim.
Junto com a do Didier.
Aí você tem a do Benoliel, que era
que
volume,
é uma jovem,
completamente diferente,
aquela
pancadaria, um
muita coisa,
buffet. E aí você tem também um outro aprendizado, né? Porque, assim, cara, o Pedro, ele é comunicador, né? O cara, mano, é incrível.
Ele tem essa contemporaneidade.
Demais. E aí eu vou ter uma outra sacada, que é uma sacada seguinte. Ele me chama de garotinho, né? Fala, garotinho, cara, esquece, vamos pensar que você é jovem. Ele falava comigo, cara, tu tem 27 anos, sabe? Tua cabeça precisa, cara, precisa ser de jovem. E aí, assim, era uma troca, sabe? Ele me apresentou ao modelo de como eu conduzo as coisas hoje, sabe? De como eu tô. Porque antes os meus modelos eram modelos, né? Longe de mim falar que... Não, mas eram mais tradicionais, eram mais engessados. Eram modelos mais compactados. Então, assim, quando...
Da própria cozinha francesa,
claro,
que é muito clássica.
E aí, quando ele me trouxe essa outra perspectiva de um negócio mais despojado, mais casual, sabe? Aí o meu olhar também voltou para uma outra
volume,
coisa.
E volume, né? Porque a mãe sempre trabalhou a Monique
então,
com volume,
e ideia,
grandes
a
festas.
A ideia dele era trazer... Assim, ele estava começando a fazer... Ele estava fazendo eventos menores, né? E evento, né, pra, como eu falei, Alto Leblon e tal, era evento High Society. E aí ele queria trazer também um pouco de refinamento ao volume, né? Um pouco mais de padrão, processos. E aí eu já vim para compor esse outro cenário. Então, assim, eu sempre trabalhei de alguma forma. A engenharia me ajudou muito nisso. Então, para mim, sempre foi muito fácil entender processos, escalas,
ele
volumes.
Com essa carinha de calma orgânica. Ele, cada pecinha da vida dele, parece que foi pensada.
Foi,
porque
cara,
tudo foi ó.
Foi casando.
Tudo foi sim.
Engenharia
mesmo.
Da foi casando,
eu tenho
né?
cara de calma orgânica. Né? Ele vai falando. Mas se parar para pensar, todos os passos que você deu na sua vida...
Foram complementares,
foi
né?
o quebra-cabeça que você foi montando muito bem. Né? Porque quando você para pensar, Pedro Benoliel, Claude Troagô, Didier,
são
a mãe, eu falei, gente,
nada
mas
nada
tudo
conversa,
é, se complementa, tudo conversa.
E aí depois eu fui cair no grupo, né? A gente,
Você recebeu um convite do grupo?
É, na verdade eu recebi um convite do grupo, eles estavam para inaugurar o
Masca.
E aí Eu saí
que é outro restaurante premiado também,
de sucesso. É, e aí eu saí do mar.
Eu não faço dieta, só fico nas casquinhas.
Não, tá? Pode ir.
Mas como perder esse tartar maravilhoso, essa proteína linda, saborosa. Não,
é bem legal. Cara, o tartar e o atum, eles são... Hoje eles são um dos carro-chefes lá do restaurante. Das entradas, assim, a galera sempre... É. São coisas mais surpreendentes, assim. Aí, a Brasserie, né? O Gil, quando o Gil, ele retoma a Brasserie, ele me chama pra trabalhar com eles. E o Máscara demora um tempo ainda para ser inaugurado, né? Uns 6 meses ali. Então, eu ainda fiquei trabalhando dentro da Brasserie. E aí, período de obra. Então, participei de todo o processo de implantação ali do restaurante.
E com um público extremamente exigente.
Cara, assim, antes do público também, ali você já tinha um cenário seguinte, de uma cozinha, de você montar a cozinha, né? Dos equipamentos, de onde vem, de onde compra. Era um período ainda... o pessoal estava saindo da pandemia, foi a primeira flexibilização que
tudo
teve.
Tudo ainda uma incerteza então, absurda.
E aí você se depara, por exemplo, o aço no Brasil estava caro.
Verdade.
Porque as fábricas estavam fechadas, então a gente foi comprar panela na Itália. Aí você vai comprar, sabe, você vai mandar... Então,
verdade.
Aí você tem pessoas ceramistas que pararam de fabricar porque não
tipo, material, quando anda, isso tudo material, fica pronto.
Material. Então, assim, você também tem um impacto que é uma outra coisa, que é você pensar... Na cozinha.
Agora entendi,
antes.
Porque tem uma parede meio descascada. Era isso. Então, o cara que não estava pronto à tarde.
Não, mas ali era o conceito mesmo da casa.
É lindo, aquela casa é bárbara, imagina.
A arquitetura
é linda.
Genial, a cozinha
genial.
Também ali. Foi uma das primeiras, assim, no Rio a fazer com esse design completamente aberto. Né? A gente queria fazer
aquela
realmente...
cozinha aberta, aparente, linda.
E aí você tem ali também pô, o começo da produção, das bases. Eu consegui ali no Máscara. Impor muito também da técnica que eu já carregava comigo, das receitas que eu já havia desenvolvendo. Uhum. Então, muito da base do mais, que são coisas que eu já fazia há alguns anos e que eu continuei fazendo, que eu faço até hoje. Então, tem algumas bases que são bases e a partir dessas bases você vai variando. Tive a oportunidade de criar...
Não, e ali você foi sus do Pedro Coronha.
Ali eu fui sous-chefe, né? Eu entrei como braço direito do Pedro. A gente teve uma relação muito boa ali, né? E aí eu saio do Máscara. Depois de 2 anos e pouquinho...
E vai abrir o Rudá.
Vou abrir o Rudá. O Rudá é uma casa que está aberta há 4, 5 meses. A gente abriu...
E já virou Darling. Até que essa pessoa ganhou um prêmio tem 2 semanas. Chefe Revelação.
Acabei ganhando o prêmio agora do Chefe Revelação, né? Pelo Rio Show. Do Rio Gastronomia, do Globo. E, cara, assim... Foi muito, muito engraçado, porque eu soube de madrugada... É engraçado, porque a premiação ia ser na quinta-feira, e aí acho que teve a chuva, eles adiaram para sexta.
Sexta-tarde.
E aí, isso que a matéria acho que saiu na madrugada de quinta para sexta.
Quando saiu a matéria?
Eu soube.
E quando o coração?
Saiu a matéria. Só que assim, pô, é engraçado, susto. Porque assim...
É porque ele soube antes do prêmio.
Não, mas é porque né? Assim, quem já tá no mercado há muito tempo, né? Os caras que estão ali, pô, consolidados...
Já tá ligado.
Os caras já sabem, pô, mas fulano fez a... É porque tu vai... Eu falei assim, pô, mas eu não sabia disso. Agora eu sei. Mas antes eu não sabia. Então eu fiquei nervoso. Eu falei, cara, eu não dormi. Eu fiquei assim, de madrugada, 3 horas da manhã, eu tava em casa. Aí o Gil mandou uma mensagem. Falei assim, garoto, mandou o link da matéria. Parabéns, pô. Mandou uma mensagem super bacana. E aí eu falei assim, cara, 3 horas da manhã, eu com o olho assim, arregalado, sem conseguir dormir. Aí eu falei assim, caraca, ganhei o prêmio. Assim, não era uma... Assim, óbvio, né? Você trabalha... Eu trabalho para fazer, porque eu gosto, trabalho para fazer um bom trabalho. É muito bacana quando vem esse reconhecimento do público, sim. Porque mostra que você está no caminho certo, né? Assim, para a equipe, para um restaurante como um todo foi importante. Né? Porque é um prêmio que eu sempre falo que é um prêmio mais coletivo, né? Eu não faço isso sozinho, esse prêmio meu ali é só um nome, mas eu tenho, cara, muita gente ali trabalhando...
No backstage
para fazer esse prêmio acontecer. Óbvio, né? Estou falando de uma casa em Ipanema, de comida brasileira, contemporânea.
30 anos de idade, hein?
Que é bem legal.
Por isso que eu me espantei. Ele falou, será que eu tô velho? Eu falei, não, é porque é muita coisa. Que vem muitos prêmios por aí.
Ah, legal. E assim, hoje em dia é um outro cenário, né? Eu acho que é um dia legal. Uhum. A Zona Oeste, quando a gente fala, né, de uma pessoa, cara...
É um belo caminho.
De uma Iba, né? Da Zona Oeste, um cara preto, sabe? Jovem. E aí você tem, cara, um apoio tão grande, né? Hoje, pô, ter esse destaque, essa visibilidade, eu entendo também que isso é uma coisa legal, isso é uma coisa bacana. E é uma coisa coletiva. Eu acho
por isso que...
que
a gente trouxe você ao Gastronodicas, porque a gente quer que a sua história reverbere para que você seja exemplo para outras milhões de pessoas que sejam de Unhoaíba, de Paciência, de Santa Cruz.
Oh, que legal, que você conhece também, né? Aí eu tô vendo aqui, falou. Falou,
da,
falou
ali,
das
ó.
Estações de ó, trem ali, ó, assim certinho.
Então,
cara,
que você venha mostrar isso mesmo, que é por isso que você está aqui, porque é a sua história. É inspiracional, é aspiracional. Todos vão, querem estar no seu lugar, todos querem chegar onde você chegou.
Pô, que legal.
Eu acho que isso é um belo exemplo de que a gente sempre fala, que nada nessa vida é improvável. Depende do tamanho da vontade que você está de realizar.
Pô, que bacana. Obrigado mesmo.
A gente sempre coloca também um outro lema de que o que está aqui na mesa é a história que você traz. Não é um...
Meu Deus, eu trouxe uma confusão aqui.
Mas eu adoro essa história confusa, gastronômica.
É a sua história aqui.
Não vem com essa coisa retinha.
Tudo que está aqui na mesa, você tem um legado.
É legal. É legal porque, pensando na verdade... Na composição, eu não tinha pensado. Obrigado por trazer essa perspectiva.
Mas olha quantos caminhos você trilhou para chegar aqui. Aqui está essa comida maravilhosa, representando, claro, o Rudá, mas, de certa forma, todos os caminhos que te levaram até aqui.
Pô, que legal.
Os vários sabores, as texturas, cada um tem uma textura totalmente diferente da outra.
Sim, cada um com uma história, né, diferente.
Texturas de experiências, ó, várias texturas.
Bom, vai. Fica o convite, quem quiser também, acho que conhecer um pouquinho mais do trabalho, vá ao Rudá. Uhum. Né, o Másca é uma casa um pouquinho mais... É que já está aí há mais tempo, né? Mas a gente trocou o menu também do Másca recentemente, está bem legal. É uma casa com uma pegada asiática, vale a pena vocês ir lá conferirem. E o Rudá, cara, é isso aqui, é uma casinha dos anos 30, uma casinha super famosa.
Pura brasilidade.
É, cara, aqui a gente faz um trabalho de pesquisa lá, né? A gente, inclusive, recentemente, a gente teve que mudar um pouco o cardápio por conta de legislação, né? Nos queijos que a gente comprava, umas carnes de uns produtores que... Aí só tinha o selo regional. Então, assim, cara, a gente precisou também dar uma mexidinha no cardápio por uma questão operacional.
Olha, você mexendo no cardápio, que a gente não vai mudar nada, pelo contrário.
Mas,
novidades
assim,
que vêm
muitas. As novidades estão bem legais, vale a pena conhecer.
Parabéns, parabéns. Obrigado.
Quase uma hora e dez de papo.
Quase uma hora e eu não consegui parar, não consigo.
Passou rápido.
Danilo Pará. Que olha, seu nome, ó, Danilo Pará, não se esqueçam disso. Um dia vocês vão. Se passar na rua, pede
Pará
autógrafo. Que Danilo ainda vai lançar um livro contando a história dele linda.
Que isso, será?
Incentivando
já
muita gente.
Aparecer no programa de TV.
Quem sabe abrir uma escolinha dele ali daqui a pouco em Uaíba, Paciência, Santa Cruz, seja o que for. Mas que belo exemplo de vida você nos trouxe e abrilhantou o nosso Gastronodicas.
Obrigado.
E agora vamos ver quem vai ser o próximo, que depois desse rapaz vai ficar difícil.
Subiu o sarrafo.
Mas a gente te conta.
Bom,
delícia, valeu, literalmente delícia ter você aqui. Inspiracional ter você aqui.
Tchau, Bibiante.
Gente, ele já está na 10ª coxinha. Foi incrível, viu, Danilo? Obrigado. Que você volte mais vezes e que abra mais restaurantes.
Que bom.
E que cada restaurante que você vai abrir, Gustavo Gil, que venham vários, ele vai vir ao programa para lançar, tá? Antes de abrir. É um compromisso que ele tem.
Tá bom. É um contrato nosso.
Olha, eu e Marco Lacerda esperamos você semana que vem, até sexta-feira, aqui no Gastronodicas.
Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.